Abramos a palavra do Senhor Deus, no segundo livro de Samuel, capítulo 1. Eu irei ler do verso 1 até o verso de número 18. Primeiro livro de Samuel, segundo livro de Samuel, desculpe. Segundo livro de Samuel, capítulo 11. Do verso 1 até o verso de número 18. Diz assim a palavra do Senhor: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele, e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxesse. Ela veio, e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundice, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias, o Eteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce a casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu a sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não descestes a tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca de Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre, e hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Tão certo como tu vives e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou, e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos do seu senhor, porém não desceu à sua casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixe-o sozinho, para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam os homens valentes. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo dos servos de Davi, e morreu também Urias, o Eteu. Então Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que se dera na batalha. Há mais ou menos 2 ou 3 meses, eu recebi uma carta. Alguns irmãos aqui conhecem o missionário Marcelo Carvalho, muito próximo de Heber e Suzy. E nessa carta constava esse texto. E aquilo me tocou profundamente. E eu gostaria de também compartilhar com os irmãos um pouco daquilo que o Senhor Deus falou comigo naquele dia, naquela carta, naquela meditação. Depois de 26 capítulos, ou seja, de 1 Samuel, capítulo 16, até 2 Samuel, capítulo de número 10, que faz os nossos olhos brilharem em relação a Davi, pois ele age como um tipo de Cristo. em seu reinado, sua devoção, sua meditação. Porém, aqui agora, no 27º capítulo, nos faz arrepiar a história deste homem, servo do Senhor Deus. Davi age segundo o seu coração. Como alguém tão próximo de Deus pode se tornar um líder tão negligente? Como alguém tão próximo de Deus pode se tornar um adúltero quanto mais? Como alguém tão próximo do Senhor Deus pode se tornar um mentiroso, um enganador, alguém que maquinou o mal obstinadamente e foi o mandante de um homicídio? Como que alguém que conhece as Escrituras pode se tornar um homem deste tipo? 26 capítulos, como eu falei, 1 Samuel, capítulo 16, até 2 Samuel, capítulo de número 10, a gente fica deslumbrado, fascinado com a história daquele homem, segundo o coração de Deus. Mas nesse 27º capítulo da história dele, eis a realidade de um homem longe do Senhor. E eu quero trabalhar alguns aspectos com os irmãos nessa noite. Em primeiro lugar, Davi estava onde não deveria estar. No versículo de número 1, aqui o início da sua derrocada, o início do 27º capítulo da vida desse homem. Ele estava onde não deveria. O seu erro foi cometido em um tempo em que os reis saíam para a guerra. Isso está no versículo de número 1. Do que para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram o Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Nós vamos entrar complicada e difícil e consequentemente para a sua família e para todo o povo de Deus, uma vez que seu líder perde a cabeça, mas não poderá evitar todas as consequências amargas dos seus erros. Isso a gente deve aprender. Nós vamos aprender hoje o pecado e suas consequências, mas a maravilhosa graça do Senhor Deus na nossa vida. John Owen, um dos maiores livros, abre aspas: quando você se sente atraído por algo, você já entrou em tentação. Não caiu ainda. Continuar com seu coração endurecido é cair em tentação. Fecho aspas. Cuidado com a tentação que por vezes é posto sobre nossos olhos, para que você não venha a cair, uma vez que o nosso coração se endurece. Cristo, pela pena do apóstolo Paulo, nos alerta em Romanos capítulo 7, versículo de número 21, o seguinte: então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Tome muito cuidado, meus queridos. Ainda temos uma natureza. A natureza de Adão ainda reside em nós. E devemos ter esse cuidado diante das tentações. Ainda Cristo, falando através dos escritos de Moisés, Gênesis capítulo de número 4, versículo de número 7, ele nos diz: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. O mal está dentro de nós. Há maus desejos. Há pecado residual dentro do coração de cada um de nós aqui. Somos potencialmente capazes de tudo, absolutamente tudo, quando agimos pela nossa própria natureza. Somos capazes de tudo, e vimos aqui nessa pequena narrativa que vimos da história de Davi, o que ele foi capaz pela tentação. Ao cair na tentação, todos os desígnios do seu coração para ocultar o seu pecado, a trama que ele fez para enganar Urias, para que saísse com a sua esposa e esconder o adultério e a gravidez. Não dando certo, Davi planejou um assassinato. Portanto, meus queridos, nós somos capazes, qualquer um aqui dentro deste auditório é capaz de tudo quando agimos pela nossa própria natureza. Isso nos alerta para o fato de que não podemos e nem devemos ter altas expectativas em relação às pessoas. Ainda que esta tal pessoa seja um líder proeminente, e que nos últimos 26 capítulos da sua vida tenha feito tudo certinho, como foi na história de Davi, também ter altas expectativas nas pessoas que tanto amamos. Nosso cônjuge, nossos pais, nossos filhos e nossos amigos. Porque há pecado residual dentro do coração de cada um deles. E se cada um deles agir segundo a sua própria natureza, serão capazes de coisas ainda piores do que Davi fez. Há pecado, meus queridos. E não podemos prever o 27º capítulo da nossa vida. Vocês não sabem do que eu sou capaz. Você não sabe do que a pessoa que está ao seu lado é capaz de fazer quando essa se distancia do Senhor nosso Deus. O inverso de confiar nas outras pessoas, ela também é verdadeira. As pessoas não podem confiar em você, porque ainda há gás de enxofre vazando no seu coração. Você não pode confiar em si mesmo, meu querido. Talvez até hoje a história da sua vida seja os 26 capítulos que é narrado sobre Davi. Mas amanhã você não sabe o que vai acontecer. Quanto mais altas são as nossas expectativas nos outros ou em nós, maior será a nossa frustração e decepção conosco e com os outros. A Bíblia nos chama para a triste realidade que pode acontecer no 27º capítulo da nossa vida. Em Colossenses, capítulo de número 3, versículo de número 5, ele nos ensina a respeito da nossa própria natureza. A palavra do Senhor Deus nos ensina, dizendo: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Em outras palavras, cuidado com o pecado residual dentro do vosso coração. Ele é potencialmente venenoso para lhe destruir se você se afastar do Senhor Deus. Ainda, palavra do Senhor em Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 6, nos ensina: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos ao pecado como escravo. Cuidado com a tentação, lembra de John Owen? Quando ele nos ensina a respeito da tentação, já fomos tentados. Não dê o próximo passo para cair nesta tentação. Ainda, em 1 Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número capítulo de número 9, versículo de número 27, a palavra do Senhor Deus mais uma vez nos alerta sobre a nossa natureza e como devemos tratar esta natureza vil, capaz de tudo, quando estamos longe do Senhor Deus. 1 Coríntios 9, 27 diz assim: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificados. Precisamos nos dar conta, meus queridos, que quando nós nos distanciamos do Senhor e da sua vontade, estamos muito mais próximo do 27º capítulo da nossa vida. Porque Davi errou, como nós já aprendemos. Em primeiro lugar, Davi estava onde não deveria estar. Repetindo o verso de número 1, decorrido um ano do tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi ficou em Jerusalém. Cuidado, meus queridos. As tentações estão em todos os lugares. Fuja dela. E como nós vimos a respeito de Davi, ele estava onde não deveria estar. E ali foi tentado. E ali caiu. Em segundo lugar, Davi foi atraído pelo pecado de outra. Ambos estavam querendo o erro e foram atraídos e consumaram. É interessante isso. Ele estava no lugar onde não deveria estar. Foi tentado pelo pecado de outra pessoa. E nós vamos já entender um pouco esse texto. Ambos estavam querendo e consumaram o seu ato. Isso está no versículo de número 4 do capítulo de número 11. Versículo 4 do capítulo 11 diz assim: então enviou Davi mensageiros que a trouxe. Ela veio. Embora Davi fosse responsável pelo seu pecado, Bate-seba não ficou sem culpa. Ela veio ao seu convite, ao que parece sem hesitação, e não ofereceu resistência ao seu desejo. Pelo menos o texto não registra isso. Que ela argumentou, que ela resistiu, mas ela voluntariamente foi ao encontro do rei. O fato dela estar se banhando no terraço descoberto de uma casa, no coração da cidade, para onde qualquer um poderia olhar dos telhados, não recomenda muito a modéstia desta mulher. Mesmo que não tivesse mais intenções, e eu coloco aí entre aspas, coisas que alguns comentaristas sugerem, que ela fez isso sem a intenção. Ela não sabia que isso ia acontecer. Contudo, não tira a responsabilidade dela, nem de Davi. Ambos erraram. E aí, rapidamente, eu quero trazer uma aplicação sobre este momento da vida de Bate-seba e da vida de Davi. Quando os dois desejaram, não foi só um. Cuidado, homens e mulheres, com a falsa ingenuidade. Eu vou repetir. aplicando já direto esse texto ao coração, ao nosso coração, cuidado, homens e mulheres, com a falsa ingenuidade, do tipo, ah, eu não sabia, ah, eu não tive nenhuma maldade, olha, a culpa foi dele. Cuidado com isso. Cuidado, homens e mulheres, com a roupa que você veste, pois isso pode estar causando uma tentação na vida do outro, que você mesmo pode ser fisgada pela sua própria ingenuidade. Ai, eu nem sabia que provocava isso neles. Mentira, sabe? Sabe? Eu nem sabia que deveria estar aqui. Mentira, sabe? Sabe que não deveria estar ali. Esse foi o primeiro erro de Davi. O segundo erro foi a falsa ingenuidade de uma mulher. Eu gosto de colocar essa falsa ingenuidade, porque nem o texto e alguns comentaristas não afirmam isso. Porque por vezes nós temos essa tendência de nos envolvermos ingenuamente em situações, em pessoas, em lugares, em roupas, provocando os outros à tentação, que foi o que aconteceu com Batseba. Ela poderia muito bem tomar banho num lugar recluso da sua casa, como todos faziam. Mas imagino eu que ela sabia que dali o rei poderia enxergá-la. Por isso, o verso de número 4 demonstra essa falsa ingenuidade desta mulher. Ela veio. Meus queridos, o pecado, ele traz dois resultados na vida da pessoa. O primeiro, separa o homem de Deus. E o segundo, produz consequências. O primeiro pode ser cancelado pelo perdão sincero em arrependimento. E nós vamos ver isso lá no final. Mas o segundo permanece e traz frutos. O pecado, eu vou repetir, traz dois resultados. O primeiro nos separa do Senhor Deus. O segundo traz consequências. Vamos ver essas consequências na vida de Davi e Batseba. Olha o que diz o versículo de número 5 do capítulo 11. A mulher concebeu e mandou dizer: estou. Mas que mal há nisso, pastor? Ela engravidou de um outro homem que não era seu marido. O pecado traz consequências. Veja o verso de número 17 do capítulo 11 ainda. Saindo os homens da cidade e pelejando contra Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o Eteu. Consequência, a morte desse homem inocente, crente, foi resultado do pecado daqueles dois inocentes. Eu gosto de colocar entre aspas. A morte deste homem foi resultado, é consequência do pecado daqueles dois. Versículo de número 26 ainda, do capítulo 11. Diz assim a palavra do Senhor: ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela pranteou tristeza profunda. O que eu fiz? Quanta dor no coração dessa mulher. O que eu fiz? Eu matei um inocente por um desejo inocente, por algo que eu nem percebi que eu estava fazendo. Perceba as consequências do pecado na vida destas pessoas. Não para por aí. Capítulo de número 12, versículo de número 10 e 11. Olha o que diz a palavra do Senhor ainda sobre as consequências. Como eu disse, o pecado, ele traz dois resultados: nos distancia do Senhor e traz consequências. Capítulo de número 12, verso de número 10. Verso de número 11 e 12. Diz assim: agora, pois, não se separará, se separará a espada da tua casa. Aqui é Natan falando a Davi. As consequências do teu pecado foram graves, Davi. Por causa disso, a espada não se apartará jamais da tua casa. Porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias o Heteu para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu, o Senhor, farei isto perante todo Israel, perante o sol. Sabe onde é que está essa história? 2 Samuel, capítulo de número 13. As consequências daquele pecado inocente, daquele banho sem intenção, daquela saidinha inesperada. Quando todos os reis iam para a guerra, decidi ficar em casa. As consequências da desobediência. Olha o que diz 2 Samuel, capítulo de número 13, do verso 1 ao verso de número 17, diz assim a palavra do Senhor: tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa altura, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Lembra? A espada não se apartará da tua casa. O teu pecado foi perdoado, Davi, mas as consequências virão. A espada não se apartará da tua casa. Por isso, alerta, meus queridos. Tomem cuidado. Olha o que diz: tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã cujo nome era Tamar. Nós iremos ler até o verso de número 17. Amon, filho de Davi, se enamorou dela. Dois irmãos, três aí no caso, né? Tamar, Amon e Absalão, os três filhos de Davi. Olha a espada na casa desse homem. Angustiou-se Amon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhes impossível fazer-lhe alguma coisa. Tinha, porém, Amon um amigo. Que amigo, não é? Cujo nome era Jonadab, filho de Semeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz. E lhe disse: por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não me dirás? Então lhe disse Amon: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão, irmã dele. Disse-lhe Jonadab: deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, diz-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar-me a comida, comerei de sua mão. Deitou-se, pois, Amon e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, Amon lhe disse: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare dois bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em sua casa: vai à casa de Amon, teu irmão, e faz-lhe comida. Foi Tamar à casa de Amon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e o amassou, fez bolo diante dele e o cozeu. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele, porém ele recusou comer. Disse a Amon: fazei-me retirar a toda a minha, da minha presença. E todos se retiraram. Então disse Amon a Tamar: traze-me a comida à câmara e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera e o levou a Amon, seu irmão, à câmara. Quando lhes oferecia para que comesse, pegou-a e disse: vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém, ela lhe disse: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha, e tu serias como um dos loucos de Israel? Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negarás a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos a ela, e lhe dizia antes: sendo mais forte do que ela, forçou-a e a deitou com ela. Depois Amon sentiu por ela uma grande aversão, e maior era a aversão que sentia por ela que o amor que lhe voltara. Disse-lhe Amon: levanta-te, vai embora. Ela então lhe disse: não, meu irmão, porque maior é esta injúria, lançando-me fora, do que me fizeste. Porém, ele não quis ouvir. Chamou a seu moço que o servia e disse: deita fora esta e fecha a porta após ela. Vocês percebem as consequências do pecado na vida daquele inocente banho, na vida daquele inocente ato de não obedecer à voz do Senhor, quando todos os reis deveriam estar à guerra? As consequências não terminaram por aí. 2 Samuel, capítulo de número 13, lembram? A espada não se apartará da tua casa. 13, 28 e 29. Diz assim a palavra do Senhor: depois que Absalão soube deste ato terrível contra a irmã dele, feita por um irmão, ele planejou, assim como fez o pai dele com Urias. Absalão planejou a morte do filho, do irmão. Triste, não é? Está escrito: Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: tomai sentido quando o coração de Amon estiver alegre de vinho, e eu vos disser: feri Amon, então matarás. Não temais, pois sou eu quem vulo ordena. Sede fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram a Amon como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um, e montou o seu mulo e fugiram. Um irmão possuiu a irmã, e o outro irmão, se vingando da irmã, matou. Tudo consequência daquele banho inocente, cheio de aspas. Tudo consequência daquela desobediência inocente, ficando em Israel, em Jerusalém. Ainda, 2 Samuel 16, versículo 21 e versículo de número 22. Lembra da segunda palavra de Natan? Aquilo que fizeste às escuras, eu farei à luz do dia. Eles possuirão as tuas mulheres à luz do dia. Sabe quem possuiu as mulheres de Davi? Seu filho. Está escrito. Vamos ler a partir do verso de número 20, diz assim: Então disse Absalão a Aitofel: Dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer. Disse Aitofel a Absalão: Coabita com as concubinas de teu pai, que deixou para cuidar da casa, e ouvindo todo Israel que te fizeste idoso para com o teu pai, animar-se-ão todos os que estão contigo. Armaram, pois, para Absalão uma tenda no eirado, e ali, à vista de todo Israel, ele coabitou com as concubinas, com as esposas, com as mulheres de seu pai. Lembra? As consequências? A espada não se apartará da tua casa. Duas mortes. O que tu fizestes é escondida. Eu, o Senhor, farei as claras. Possuíste a mulher de um outro homem. Outros possuirão as tuas diante de todo o Israel. Meus queridos, o pecado tem consequência. Saiba disso. Não é um simples ato de inocência que te livrará das consequências do pecado. Ainda, não terminamos. Capítulo de número 12 de 2 Samuel, do verso 15. Até o verso de número 18, a primeira parte. Diz assim a palavra do Senhor, ainda vendo as consequências daquele pecado inocente. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dara à luz a Davi. Lembra aquela criança? Que ela chegou a ele e falou assim: olha, eu estou grávida. O Senhor Deus a matou. O Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança, jejuou Davi, e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciãos da sua casa se achegaram a ele para levantar da terra, porém ele não quis e não comeu com eles. Ao sétimo dia morreu a criança. Nós já vimos em primeiro lugar, Davi estava onde não deveria estar, porque desobedeceu a vontade do Senhor. Nós vimos em segundo lugar que ele não é inocente, nem ele nem Batseba, por um ato, e eu boto entre aspas, inocente. Eu não sabia, sabia. Ah, eu não queria, queria. Não era minha intenção, sempre foi. E como eu falei, já aplicando essa parte, meninas, mulheres, cuidado com a roupa que você veste. Ela pode provocar a tentação a tantos outros homens, inclusive casados. E a você mesmo, ao seu pecado inocente, que não é. Terceiro lugar, meus queridos, e último, a manifestação da graça do Senhor Deus nessa história tão triste. Pela graça do Senhor Deus, o 27º capítulo da história daquele homem entra numa nova fase, na fase da graça, do perdão, do arrependimento sincero e da volta ao Senhor Deus. A palavra do Senhor Deus, além de nos mostrar esta triste realidade do pecado, que nos separa e traz consequência, a palavra do Senhor Deus também nos aponta a graça. A graça, por vezes, não vem apenas em forma de um embrulho de presente. A graça, por vezes, vem em forma de bate-estaca, de palavras duras, como você está ouvindo hoje. Mas essas palavras duras apontam a graça do Senhor Deus para a restauração do seu povo. Olha o que diz aí em 2 Samuel, capítulo de número 12, do verso 1 ao verso de número 14. O Senhor Deus manifestando a sua graça a este homem, que trouxe terríveis consequências na sua vida, na vida da sua família, na vida do povo de Israel, mas o Senhor Deus manifestou-lhe a graça. E esta graça está à sua disposição. Que o 28º capítulo da sua vida seja um capítulo de graça, e que não continue no 27º. Olha o que diz 2 Samuel 12, do 1 ao 14. O Senhor enviou Natã a Davi. Chamando Natã a Davi, disse-lhe... Isso aqui é depois que Natã sabe da história. O Senhor Deus revela isso ao coração de Natã. Envia Natã para falar, para revelar o pecado de Davi, trazendo ele à sanidade, trazendo ele ao arrependimento, colocando o seu coração aos pés do Senhor. Palavras duras. Esta é a situação do capítulo 12. E diz assim: o Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã, Davi disse-lhe: havia numa cidade dois homens, um rico e um pobre. Tinha o rico ovelhas e gados em grande números, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescia junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá quatro vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. E aí vem um bate-estaca no coração daquele homem ainda orgulhoso. Então disse Natã a Davi: tu és esse homem, tu és essa pessoa que inocentemente desobedeceu a voz do Senhor. Tu és esse homem, porque a tudo o Senhor Deus te deu, mas você desejou aquilo que o outro não tinha nada. Tu és esse homem. E o texto continua. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Saul. Deixe a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. Se isto fora pouco, eu te daria, acrescentando tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele. A Urias, o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor Deus: eis que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres à tua própria vista, e os darei a teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu fizestes em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. A graça do Senhor Deus alcançou aquele coração, porque ele sinceramente reconheceu o seu pecado diante do Senhor. Então Natã foi para sua casa. O que começou com uma historinha sobre uma ovelhinha se tornou em duras palavras para um coração cheio de si. A graça confrontou Davi. O instrumento nas mãos de Deus foi o profeta Natã. Pela ação do Espírito Santo, o cego Davi enxergou o seu coração e sentiu o cheiro insuportável do sulfuroso pecado que subia às narinas do Eterno. Davi caiu em si: Senhor, o que que eu fiz? Pequei contra ti, Senhor. Pequei contra ti. A despeito de estarmos, de alguma forma, talvez alguns aqui, no seu 27º capítulo da vida, ainda vivendo o seu pecado inocente, sem arrependimento sincero, não entendendo as consequências que trará para a sua família, existe graça para a sua vida. As Escrituras nos mostram que o Senhor Deus está disposto, de forma graciosa e unilateralmente, a intervir e romper as paredes do seu coração, trazendo de volta aos pés de Cristo. Duras palavras aquele homem ouviu, palavras necessárias para quebrar aquele coração de pedra e transformá-lo em um coração de carne. É essa graça confortadora e transformadora de Deus que está disposto a derreter o nosso duro coração em arrependimento, consertar o que quebramos, reconstruir o que arruinamos. Não tenha dúvida, meu querido, é somente a graça do Senhor Deus em Cristo Jesus que tem poder para invadir o 27º capítulo da sua vida, levando para o 28º capítulo da sua vida, fazendo brotar no seu coração arrependimento sincero, vida perdoada e santidade no Senhor. O 28º capítulo da vida de Davi está escrito no Salmo de número 51. Vamos lá para encerrarmos. Desejo do Senhor Deus não somente mostrar as consequências de um pecado, entre aspas, inocente, mas é demonstrar a sua graça perdoadora àqueles que com sinceridade buscam a Cristo em arrependimento e têm uma vida transformada aos pés da cruz, 28º capítulo de Davi se encontra neste Salmo, Salmo de número 51. Esta parte em cima, ela é inspirada por Deus e por vezes nós não lemos. Mas olha o que diz. Ao mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído com Bate-seba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo. Todas aquelas consequências da vida dele. No teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te compraze na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hissopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e aos pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Urias e toda a sua família. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exultará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, a minha boca manifestará os teus louvores, pois não te comprazes em sacrifício, do contrário eu te os daria, e não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus, arrependimento sincero. Mudança de vida, reconhecimento do seu pecado, busca da glória e do perdão em Cristo. Só assim terás descanso. Faze bem a Sião segundo a tua vontade, edifica os muros de Jerusalém. Então agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar oferecerão novilhos. Os queridos irmãos e irmãos aqui presentes, cuidado com pecados inocentes. Cuidado com isso. Eu não sabia, sabe? Não foi minha intenção, foi. Eu não sabia que isto era assim, sabia? Você sabia? Foi lá porque quis. Ninguém te forçou. E as consequências foram terríveis. Irmãos e irmãs aqui presentes, mesmo diante de tudo isso, o Senhor da graça manifesta o seu perdão sobre nós, porque nós não merecemos. Se seu arrependimento for sincero, mudança de vida para a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Que você possa entender isso nessa noite. Mude. Mude. E fique atentos. Mulheres presentes, cuidado com a roupa que você veste. Você pode estar provocando a tentação em muitos homens, inclusive casados. E você pode ser isca do seu próprio pecado, inocente. Feche seus olhos. Coloque sua vida diante do Senhor. Coloque sua família diante do Senhor. Porque há pecado residual em nossos corações, irmãos. Por vezes o enxofre ainda arde, ainda fede, porque nós não buscamos o Senhor Deus em arrependimento sincero. Cuidado com seus amigos que lhe aconselham para o mal, que lhe aconselham para a morte. Cuidado com eles, fuja deles, fuja. Porque não há inocente entre nós. Mas entre nós existe um Deus cheio de graça e misericórdia, que estende a mão a homens e mulheres como eu e como você. Ore, depois eu irei quebrar silêncio orando ao Senhor. Tem misericórdia do teu povo, ó Deus. Somos maus. Não somos inocentes. Por isso, Senhor Deus, será tido por justo no teu julgar, e puro todos os teus atos, porque somos merecedores. Tem misericórdia. Do teu povo aqui presente, ó Pai. O Senhor que conhece o coração de cada um aqui. Conhece dos pecados, entre aspas, inocente. Pois não há pecado inocente. Todos eles te ofendem. Por isso Davi exclama: Senhor, pequei contra ti. E contra ti somente. Fiz o que era mal diante dos teus olhos. Purifica, meu Pai. Senhor Deus, derrama da tua graça. Derrama do teu perdão sobre nós. Para que possamos viver o 28º do capítulo da nossa vida. Perdoados. Numa vida santa. Pura. Para a glória daquele que nos resgatou. Esse é o nosso desejo, Senhor Deus. Tem misericórdia de nós, ó Deus. E eu oro em nome de Cristo, aquele que morreu pelos nossos pecados, aquele que estende a sua mão graciosa, nos chamando de volta, para termos uma vida pura, perdoada ao seu lado. É em nome dele que eu oro. Amém.